podcast do site A Terra é Redonda. Nessa edição iniciamos uma série de conversas sobre o livro China Contemporânea, recém-lançado pela Editora Autêntica. Tratando dos temas cultura e meio ambiente, participam os autores Francisco Futi Hardman e Luiz Henrique Vieira de Souza. A mediação é de Ricardo Mussi, coordenador da coleção Ensaios, pela qual o livro foi publicado.
Boa noite a todas e todos. Nós estamos hoje iniciando o lançamento do segundo livro da coleção Ensaios. Primeiro foi A Superindústria do Entretenimento, do Eugênio Butti, e esse segundo é China Contemporânea. Eu sou o organizador do volume e o subtítulo são 6 interpretações, exatamente dando conta do fato de que são 6 artigos, foram escritos por Alexandre de Freitas Barbosa, Alexis Dantas, Bruno Hender, Elias Jabur, Francisco Futi Hardman, Luiz Henrique Vieira de Souza e Vladimir Pomar. Em comum, além do fato de serem especialistas sobre a China, o fato de terem passado temporadas no país asiático e lá feito pesquisas que são, de certa forma, trazidas para o leitor, escritas numa linguagem para o público comum, sem o aparato acadêmico, de tal forma que todos possam ter aí uma introdução ao que acontece hoje na China. Em geral, a maior parte da discussão sobre a China gira em torno de geopolítica, economia, socialismo ou capitalismo de Estado, socialismo de mercado, formas de desenvolvimento. Nesse livro, essas questões aparecem na maioria dos artigos, mas nós vamos iniciar hoje a live de lançamento desse volume com os dois autores dos dois artigos que tratam de outras questões, questões igualmente relevantes, sobre as quais há muita curiosidade sobre o que acontece na China e pouco material disponível sobre isso, que são referentes às áreas da cultura e do meio ambiente. Os participantes do debate de hoje são o professor Francisco Futi, autor do artigo Simultaneísmo e Fusão na Paisagem, na Cultura e na Literatura Chinesa. O professor Francisco Futi Hardman é professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, onde ensina na área de literatura e outras produções culturais. É autor de vários livros. O outro participante é o professor Luiz Henrique Vieira de Souza, autor do artigo Civilização Ecológica ou Colapso Ambiental. Luiz Henrique é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia. Nós faremos 3 lançamentos de tal forma que todos os autores possam participar e vocês, espectadores, possam ter uma visão abrangente do conteúdo do livro. Então, esse é o primeiro. Amanhã nós teremos um segundo e, na quinta-feira, o terceiro, completando a série, de tal forma que vocês possam ter uma visão ampla do conteúdo desse livro que vem suprir uma lacuna nas discussões sobre a China, na medida em que ele tem essa novidade de trazer vozes discordantes entre si, e é por isso que essa série chama-se Diálogo. Eu vou fazer a seguinte dinâmica: cada um dos autores aqui presente terá 10 minutos para uma primeira exposição, depois haverá uma segunda rodada com um idêntico tempo, mas, enquanto isso, vocês podem já enviar, encaminhar perguntas que serão respondidas no terceiro bloco. Essas perguntas serão passadas a ele na parte final dessa live. Eles responderão as perguntas. Então, nós vamos dar prosseguimento, passando a palavra ao professor Francisco Futi Hardman.
Bem, Muito boa noite. Quero agradecer muito ao convite para participar dessa sessão, especialmente o professor Ricardo Mussi, nosso prezado colega, pela iniciativa de organizar esse volume, né, pelo projeto que levou à feitura desse volume coletivo. Cumprimentar todos os colegas, e especialmente o professor Luiz Henrique Vieira, que eu estou tendo o prazer de conhecer aqui, né, nesse processo virtual, depois de ter conhecido através do trabalho que trouxe também para o nosso coletivo, né? Bem, eu trabalho na Unicamp há mais de 30 anos e tenho tido uma cooperação acadêmica, né, com a Universidade de Pequim, pelo menos desde 2013, né, desde 2013, quando eu fiz a primeira viagem à China e, particularmente, a Pequim, a Macau e depois a Pequim. E de lá para cá foram cerca de 5 viagens, e a mais longa delas foi uma viagem em que eu vivi, de fato, na China, né, durante um ano, entre meados de 2019 até agosto de 2020, né, como professor na Universidade de Pequim, na área de estudos de literatura, de línguas e literaturas em língua portuguesa, né, particularmente com foco sobre o Brasil, já que há um interesse crescente, né, e real, não só do público chinês, do público leitor chinês, mas, sobretudo, do ambiente universitário, pela história do Brasil, pela cultura brasileira, pela literatura brasileira, né, na perspectiva de estreitamento de laços, né. Então, o que eu sugeri no ensaio Simultaneísmo e Fusão na Paisagem, na Cultura e na Literatura Brasileira é uma espécie de síntese, como toda síntese provisória, né, acerca das minhas reflexões, acerca das pesquisas, dos estudos e das leituras que eu pude fazer nesse processo que tem agora cerca de 8 anos, né. Para a história da China, pode se comparar com alguns segundos, né? Mas, enfim, isso já foi suficientemente impactante, né, para a gente ampliar o nosso interesse, ampliar a nossa curiosidade. E acredito que esse livro vem num momento muito, muito particular e oportuno, né, no sentido de que, como eu digo aqui na minha introdução, entre os povos do Brasil e da China há mais afinidades interculturais do que poderiam supor, sejam os ignorantes, sejam os mal-intencionados e, particularmente, os reacionários ou os apressados. Eu acho que vale apostar nessas afinidades e no aprofundamento da amizade entre as nossas culturas e entre os povos brasileiro e chinês. Bem, eu discuto em dois tópicos mais genéricos, teóricos, né, a questão de tentarmos superar, digamos assim, uma visão binária, né, que vem lá remotamente do positivismo, né, que normalmente coloca uma dicotomia entre antigo, moderno, né, entre arcaico e atual e contemporâneo, e verificando que, no caso, especialmente de países tão grandes e complexos, mesmo como o Brasil, e particularmente como a China, com uma história que já tem cerca de 5 mil anos, né, essas questões são certamente mais complicadas, né? Eu vou apenas dizer que entre o que me interessa aqui é chamar, criticar, digamos assim, que o fato de que a emergência da chamada globalização não implica, ao contrário do que muitas vezes se supõe, a homogeneização ou o aplainamento de diferenças culturais, ou mesmo o apagamento de características específicas, seja no campo regional ou nacional. Mas, ao contrário, dialeticamente, essas características regionais, nacionais, podem vigorar ou até reemergir com mais ímpeto e mais nitidez. No caso da China, é uma experiência muito interessante, né? Um país que, com a Revolução Popular Socialista de 1949, ele teve uma aceleração no seu tempo histórico de modernização impressionante, né? E, sobretudo, nas últimas 3-4 décadas, isso possivelmente não se encontra igual. Mesmo na história moderna do Ocidente, retroagindo lá a Revolução Industrial Britânica, não se verificou, num curto espaço de tempo, o grau, né, intensidade e a profundidade de transformações por que passou e por que tem passado a China, pelo menos nessas últimas 3 ou 4 décadas. Né? Então, nós temos aqui uma questão interessante sobre tempo e espaço. Estamos falando também de paisagens. Né? Eu me valho de um clássico, que é um estudioso francês, né, que escreveu O Pensamento Chinês, uma obra que data de 1934, onde ele já chamava atenção para o fato de que os chineses não têm o menor gosto pelos símbolos abstratos. Eles veem no tempo e no espaço apenas um conjunto de ocasiões e lugares. Esses são interdependências, solidariedades que constituem a própria ordem do universo. Não se acha, na China, que o homem possa constituir um reino na natureza ou que o espírito possa se distinguir da matéria. Ninguém contrasta o humano com o natural. E, acima de tudo, ninguém pensa em opô-los, em opor o homem e natureza como o livre ao determinado. Isso voltando, então, para aspectos muito tradicionais da cultura chinesa, particularmente o pensamento de Confúcio, particularmente o taoísmo, né? Portanto, muito antes de qualquer revolução moderna de ordem camponesa, basicamente, mas uma revolução já, né, fincada nos parâmetros do materialismo histórico e da luta contra as relações capitalistas. Bem, aqui é uma longa, vamos dizer, análise sobre essa questão, mas os dois artistas contemporâneos que eu privilegio para fazer essa análise, não é? São um escritor e um cineasta. O escritor é o Mo Yan, escritor que nasceu em 1955 numa aldeia rural, né, Gaomi, que fica na província de Shandong, na região leste, né, no leste da China. Ele, portanto, está vivo e ele ganhou, né, ficou internacionalmente conhecido, mais conhecido, a partir de 2012 com o Prêmio Nobel da Literatura. Ele atualmente é professor na Universidade Normal de Pequim, não é? Onde ele dirige um centro de literatura, um centro internacional de literatura muito prestigioso, né, que faz vários eventos internacionais com vários autores, etc. O Mo Yan, no Brasil, salvo engano, ele tem dois trabalhos traduzidos, não é? Um deles é o romance As Rãs, que é um romance de 2009, que saiu em 2015 no Brasil, e o outro é uma prosa em parte ficcional, mas basicamente autobiográfica, né, intitulada Mudança, na tradução da Kozak Naif, que saiu em 2013 e que tinha sido publicada na virada do século XX para o século XXI lá na China. Né? Eu discuto, por exemplo, por que o título Mudança não seria próprio e seria melhor Mudanças, porque ele fala de várias mudanças, na verdade, as mudanças históricas da China, mas também as mudanças várias da sua vida, etc. etc. Bem, o Mo Yan, pelos jurados lá do prêmio que lhe foi concedido, o prêmio maior da literatura mundial, foi considerado um autor do realismo, do chamado realismo alucinatório. Eu tento especificar melhor essa categoria e volto lá para as questões relacionadas ao realismo maravilhoso, né? Particularmente a partir da contribuição de Alejo Carpentier. Isso pode parecer arbitrário, mas não é. Né? O Mo Yan reconhece a dívida dele, por exemplo, com García Márquez, que foi, 100 anos de solidão, foi talvez, se não o maior, dos maiores best-sellers de autores contemporâneos, né, latino-americanos traduzidos na China. A China tem um movimento hoje febril e muito dinâmico de tradução de autores das mais variadas culturas e línguas, né, inclusive da literatura brasileira. E, por outro lado, então eu falo dessa questão, desse vínculo dele com o Real Maravilhoso. O que o coloca não só no patamar de criar mundos admiravelmente, né, inventados e dinâmicos, onde impera a violência, onde essas transformações da sociedade e da cultura elas têm um impacto enorme na vida daqueles personagens, e, ao mesmo tempo, eu mostro que isso não se opõe ao fato de que ele se reconhece fundamentalmente também ainda como não só como um escritor chinês, mas como um escritor vinculado à terra, vinculado a esse passado rural camponês, que é um passado marcante né, na sociedade chinesa até hoje, apesar de toda essa urbanização avassaladora, ou até mesmo a partir dela e por causa dela, né, ele diz que ele, por mais que ele se tente destacar e se separar da sua terra natal, ele sempre volta a ela, né? E ele próprio, numa das conferências que dá nos Estados Unidos, isso antes de ganhar o prêmio Nobel, inclusive, etc., ele falava exatamente numa ligação dele, marcada pelo parto na sua aldeia rural, né? O pai dele, quando ele nasce, né, mistura ele com a terra que ele juntou da rua, ele pegou terra na rua, né? Ele mistura o bebê recém-nascido com a terra e com o sangue da mãe, com o sangue do útero, né, que acabou de parir, que acabou de dar à luz, né? E ele falou que isso é absolutamente marcante em toda a sua trajetória. Então, eu discuto muito essa questão, seja do local, seja do cosmopolita, né, seja da violência, a questão da sexualidade, enfim, vários tópicos, alguns que são até complicados, digamos, do ponto de vista do público geral chinês, né, alguns, como, por exemplo, o romance dele, que data de 1995, e que tem uma tradução portuguesa de Portugal, que eu não recomendo muito para nós, é uma tradução do Peito Grande, Ancas Largas. Foi um romance que, dada a presença de um tópico sexual muito, muito forte, muito acentuado, né, teve durante largo tempo problemas com a censura, mas agora já tá liberado. O Moyan, então, eu apresento dentro desse foco do simultaneísmo de tempos, espaços e difusões, para depois entrar, então. Eu espero agora concluir, porque estou vendo aqui que está passando um pouquinho do tempo, um cineasta absolutamente fundamental, a meu ver, sem dúvida, dos mais importantes. Eu o considero o mais importante, mas eu não quero dizer assim tão enfaticamente, mas sem dúvida, isso é unânime, ele está entre os cineastas mais importantes do cinema mundial contemporâneo, que é o Jia Zhangke, conhecido no Brasil com Em Busca da Vida, um filme que ganhou o prêmio máximo no Festival de Veneza em 2006 e que, a partir daí, o tornou também muito conhecido no plano internacional. É interessante que, ao analisar a filmografia do Jia Zhangke, que trabalha o tempo todo com essa mudança, com esse choque de paisagens, né? O choque de paisagens não só nos planos sequências abertos que ele faz, ele tem muita influência, por exemplo, do Antonioni, entre outros cineastas, né? Assumida por ele, né? Quer dizer, não sou eu que estou falando, ele que reconhece isso, mas, sobretudo, não é? O impacto dessas mudanças na vida das pessoas mais comuns. E é interessante perceber o impacto que teve no Brasil. Desde 2007, quando ele foi convidado especial da Mostra Internacional de Cinema, ele passou a ser muito cultuado, né, aqui no Brasil. Eu acho que não é à toa que, entre seus grandes estudiosos, nós tenhamos dois pesquisadores brasileiros, né? O professor Camilo Soares, lá da Universidade Federal de Pernambuco, é professor de cinema lá, não é? Ele também, fotógrafo e cineasta da jovem geração pernambucana, fez uma excelente tese sobre Jia Zhangke. E a nossa querida amiga, professora Cecília Mello, da USP, da Escola de Comunicações e Artes, que fez outra brilhante tese sobre Jia Zhangke, que acaba de ser editada na Inglaterra. A tese do Camilo foi editada na França. Enfim, o Walter Salles também fez um documentário notável em 2014, Um Homem de Fenyang, né, a partir de uma amizade que se criou desde essa mostra internacional. E nesse documentário, mais uma vez, a gente vê esse trânsito do cineasta entre temas que são temas absolutamente cosmopolitas, mas o seu fica-pé, né, na Fenyang. A Fenyang, que é uma cidade, né, lá do norte da China, que, onde então ele tem as bases, digamos assim, mais sensíveis da sua expressão cinematográfica. Bem, é basicamente isso, né? E eu acho que a tentativa é mostrar como, para além das diferenças absolutamente notáveis, existem muitas afinidades que podem e devem ser descobertas, que podem e devem ser destacadas, né, no sentido talvez melhor de restabelecer e manter e aprofundar os laços de amizade entre as culturas chinesa e brasileira, e especialmente num período tão obscurantista, tão negacionista, tão reacionário como o período que nós vivemos atualmente no Brasil. Muito obrigado.
Boa noite a quem está assistindo a gente. Eu sou Luiz Henrique, sou professor do Departamento de Sociologia da UFBA, escrevi o capítulo Civilização Ecológica ou Colapso Ambiental. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao professor Ricardo Mussi, que me convidou para participar desse livro. Queria agradecer também à professora Leila da Costa Ferreira, que foi a minha supervisora no pós-doutorado, e que foi a partir desse grupo de estudos, de pesquisa e de estudos, coordenado pela professora Leila, que eu tive contato pela primeira vez com as discussões ambientais referentes à China. E também um agradecimento bastante importante à PEG Yu. O professor Francisco deve conhecê-la, né? Ela me iniciou nos estudos de mandarim, isso facilitou muito a minha vida na China. Eu estive na China com o apoio da FAPESP em 2015, num departamento de engenharia elétrica da Beijing Jiaotong University. Isso pode parecer algo curioso, né? Porque como um sociólogo foi para a China trabalhar num departamento de engenharia elétrica? Eu tinha, né, como objeto de estudo no pós-doutorado, né, as políticas energéticas da China, mais especificamente sobre energia termossolar. Mas quando eu lá estive, né, eu também pude estudar a questão ambiental de uma maneira mais ampla. Então, eu desenvolvi, né, estudos relacionados não só com energia, mas também tive a oportunidade de realizar pesquisas semi-estruturadas com organizações não governamentais relacionadas com o meio ambiente, com oficiais chineses e com acadêmicos, né? Bom, o debate sobre o meio ambiente na China, ele costuma ser muito polarizado. Ou a China aparece, né, como uma nação que é voraz, né, e trata o meio ambiente de uma maneira bastante destrutiva, ou a China aparece como a nação que tem investido cada vez mais em tecnologias verdes e que, por isso, né, seria o grande protagonista da governança ambiental global. Então, ao discutir o conceito de civilização ecológica, eu tento apresentar uma visão mais mediada, uma visão crítica, né? Então, o que eu acho importante dizer é que o conceito de civilização ecológica passou a ser formulado e discutido no interior do Partido Comunista Chinês no início dos anos 2000. Isso não foi à toa, não foi só porque a qualidade das águas, a qualidade do ar e a qualidade do solo estavam, né, bastante deteriorados, mas também porque a própria liderança política chinesa, né, o Partido Comunista, percebeu um avanço bastante significativo dos protestos, dos movimentos sociais com demandas relacionadas com o meio ambiente. Para dar só um dado do próprio governo chinês, né, um dado oficial, em 2005 nós tivemos nada menos que 50 mil protestos ambientais. E é claro que nem todos esses protestos foram protestos de massa, não é isso que eu estou sugerindo. Alguns deles sim, né, mas ainda assim, 50 mil, diversos deles de pequena escala, mostram, né, que isso se tornou uma pauta importante do debate público chinês. A primeira vez que a ideia, o conceito de civilização ecológica aparece num documento oficial foi em 2003, num documento que dizia respeito a políticas de reflorestamento. Depois, em 2007, né, já deixa de ser um aparecimento pontual e ganha maior centralidade, né? Foi mencionado num relatório de Hu Jintao ao Congresso do Partido Comunista Chinês. Nesse momento, o conceito de civilização ecológica ainda estava subordinado a outro conceito mais importante no interior da ideologia oficial chinesa, que é a perspectiva do desenvolvimento científico. Em 2012, nós temos um outro marco, né? Ainda Hu Jintao dedica uma sessão inteira de seu relatório ao Congresso do Partido Comunista Chinês à civilização ecológica. E nesse momento já não está mais subordinado a um conceito, mas aparece como um dos pilares, né, e um dos cinco principais pontos, uma das cinco principais metas do Partido Comunista Chinês. Na era Xi Jinping, acontece uma mudança importante, né? Se na época de Hu Jintao esse conceito de civilização ecológica aparecia ainda de uma maneira bastante defensiva, como resposta a essa onda crescente de protestos ambientalistas, Xi Jinping atribui uma conotação positiva à civilização ecológica, né? E relaciona essa ideia com uma outra ideia muito importante na contemporaneidade, que é a do sonho chinês. Então, para sintetizar, vocês percebem, né, que o conceito de civilização ecológica aparece inicialmente de uma maneira muito pontual, mas tem aquilo que a gente poderia chamar de uma trajetória de sucesso no interior da ideologia oficial, né? O Partido Comunista Chinês criou uma narrativa baseada nesse conceito para responder aos seus desafios na área ambiental. Mais do que isso, não foi só uma narrativa, né? Não é só um conceito que faz parte da ideologia oficial do partido. Também é um conceito que orienta, pelo menos desde o 11º Plano Quinquenal, uma série de políticas públicas. Por exemplo, no 11º Quinquenal, ênfase na questão da eficiência energética, extremamente bem sucedido, né? As indústrias chinesas utilizavam um maquinário bastante obsoleto, que era muito intensivo do ponto de vista do consumo de energia. E com recursos, incentivos e também políticas do tipo command and control, né, o Partido Comunista Chinês conseguiu uma economia bastante substantiva. Quando a gente fala em economia de energia, a gente está falando também de algo muito importante, que é a redução das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa. Já no 12º Plano Quinquenal, né, a ênfase do governo chinês esteve no desenvolvimento de energias renováveis. Então, né, num curto período de tempo, a China se tornou um global player das tecnologias verdes e, mais especificamente, né, dos painéis fotovoltaicos e também da energia eólica. Passou, inclusive, a exportar para os países do norte global, né? A China, que até então era muito acusada de piratear tecnologia estrangeira, ela passou a desenvolver suas próprias tecnologias e vender não só para os países do sul global, mas também para os países do norte. Enfim, no 13º Plano Quinquenal, nós temos ainda mais avanços, né, no sentido de tentar pensar um desacoplamento entre o crescimento econômico e os impactos ambientais, né, foi considerado o mais verde dos planos quinquenais. Mas, se nós levarmos em consideração somente o que eu disse até agora, fica a impressão de que os problemas ambientais da China estão resolvidos, né? Como se o Partido Comunista Chinês tivesse encontrado um caminho apropriado e, a partir de então, basta a gente esperar um pouco, é uma questão de tempo para que todos esses desafios estejam solucionados. E, na minha perspectiva, não é bem assim, né? Eu reconheço nesse artigo todos esses avanços, mas também mostro que existe um paradoxo. E é por isso que eu apresento esse conceito de civilização ecológica de uma maneira crítica, né? Apesar de todos esses sucessos em termos de políticas públicas, né, 3/4 das cidades chinesas não possuem uma qualidade do ar satisfatória, né? Os problemas relacionados à poluição da água e do solo permanecem e são bastante graves, né? Sem falar que, como uma economia que cresce de maneira quase incessante, né, o problema do esgotamento dos recursos naturais também é um desafio para a governança ambiental chinesa, né? E não à toa eles são dependentes de outros países em termos, né, de importação de petróleo, gás natural, minério de ferro e por aí vai. Algumas questões eu vou deixar para tratar na segunda rodada, mas eu me apoio muito no trabalho de Lau Kinti, que também discute a ideia de civilização ecológica numa perspectiva crítica. Na verdade, ele apresenta, né, a discussão a partir do que ele chama de perspectiva dos subalternos. Ele diz, né, como diversas das obras de infraestrutura do governo chinês implicam um deslocamento forçado de grandes contingentes populacionais, principalmente na área rural. E ele também percebe questões de injustiça ambiental, porque, né, segundo ele, todo esse crescimento econômico da China tem beneficiado principalmente as camadas médias, as classes médias dos grandes centros urbanos, né, principalmente ali na zona costeira. Enquanto isso, né, as populações rurais, elas são aquelas que mais sofrem os impactos ambientais do crescimento chinês. Isso não quer dizer que a população urbana também não sofra, né, por exemplo, com a qualidade do ar que provoca diversos tipos de doenças respiratórias, mas no campo, segundo Lau Quinti, essa contradição seria mais grave. E aí uma contribuição mais especificamente minha seria pensar a questão da civilização ecológica do ponto de vista de uma perspectiva cosmopolita, porque é preciso pensar, né, como se dão os fluxos ambientais no comércio internacional da China. Então, né, existem estudos que apontam que no comércio da China com os países do norte global, a China é prejudicada, ela aparece como uma exportadora virtual de água e solo, né, além de ter um balanço negativo, por exemplo, em termos de dióxido de enxofre. Já com países do sul global, da América Latina, da África e do Sudeste Asiático, essa relação se inverte. A China aparece como importadora virtual de água, de solo e também tem uma série de outros impactos, como, por exemplo, comercialização de agrotóxico, né? A China é o nosso principal fornecedor de biocidas. Para concluir e para a segunda rodada, eu coloco essa pergunta bastante provocativa ao final do ensaio, né? Será que nós estamos falando de uma civilização ecológica mesmo ou de desenvolvimento sustentável com características chinesas, né? Dada a escala da sua modernização ecológica, mas também dada a escala dos seus impactos ambientais.
Então, agradeço ao professor Francisco Fucci, ao professor Luiz Henrique, pelas falas bastante esclarecedoras, no qual eles relataram suas pesquisas e também, aí, em certa medida, o que tratam os seus artigos e esse vínculo entre a pesquisa feita na China e os resultados aqui apresentados. Para dar prosseguimento ao debate, a esse diálogo, eu chamaria atenção para o fato de que o professor Fucci falou em afinidades entre Brasil e China. Eu acho que poderia ser um mote para essa segunda rodada. Então, dando prosseguimento, a palavra ao professor Fucci.
Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado também ao Luiz Henrique. Eu também quero agradecer muitíssimo, né, ao apoio fundamental da Editora Autêntica, aqui na pessoa da Núdia, né, e também da Bárbara, especialmente aqui também no nosso evento, né, dando um suporte fundamental nesse processo de divulgação. Né. Bem, olha, a questão das afinidades é uma questão interessante. Né? Eu situei essa perspectiva, digamos, no plano cultural, né? Podemos pensar também no plano cultural amplo, incluindo também a questão da educação, quer dizer, as universidades chinesas estão buscando parcerias, estão buscando cooperações com universidades de várias partes do mundo, mas tem um especial interesse, né, em aprofundar essas parcerias e esses acordos de intercâmbio, etc., com universidades brasileiras. Mas, voltando no tempo, eu me valho na introdução do meu ensaio, né, de um ensaio muito curioso do Gilberto Freire, né, que data de 1945, né, inicialmente ele publicou lá nos Estados Unidos. 1945, portanto, ali na época próxima do final da... contemporânea do final da Segunda Guerra Mundial, né, e anterior à Revolução Chinesa, né, em que ele chama justamente de China tropical. Né, e ele avança, eu acho que tem uma coisa ali bastante interessante do ponto de vista de um sentido visionário, na possibilidade, digamos, do que hoje ficou mais moeda corrente entre economistas, entre cientistas sociais, falar de sul-sul, né? A colaboração sul-sul. Né? Eu, às vezes, também não gosto muito dessa palavra, porque também ela generaliza demais, né? Nesse Sul-Sul existem muitas diferenças aí. Mas, afinal, o Gilberto Freire chamou atenção para essa questão, né? Ao usar essa imagem da China tropical para trazer para uma ideia de uma afinidade com o que ele chamava de luso-tropicalismo, às vezes até numa visão, no caso do Gilberto Freire, conservadora, em se tratando do luso-tropicalismo, né? Quando ele considerava Portugal e o Portugal, que ainda era, em grande parte, um Portugal colonialista, né? Na África, especialmente. Mas, enfim, tem aí uma pista interessante, né? Enfim, são outros autores também, né? Aqui não vale a pena me estender sobre isso, mas eu acredito, sim, nessa direção, né? Acho que também, muito bem lembrado pelo Luiz Henrique, né, sobre esses impasses e esses desafios da questão ambiental na China, né? Eu não acho, quer dizer, muitas pessoas apressadamente falam, não, isso aí é propaganda. Não, tem propaganda, sim, claro que tem propaganda, mas por trás da propaganda tem uma consciência da urgência, da emergência ambiental, evidentemente, né? Por parte de parte considerável da opinião pública e particularmente por parte das classes dirigentes, né? Por outro lado, sabidamente que muitas dessas, vamos dizer, transformações só poderão se fazer no âmbito de uma cooperação mundial. Bem ou mal, a China, aqui eu antecipo uma coisinha aqui com o Luiz, a China subscreve o acordo, sempre subscreveu o Acordo de Paris, né? Já os Estados Unidos não, né? Voltou atrás, saiu, entrou, não sei o quê, agora parece que está querendo retornar, né? Esperemos que sim. Eu acho que são coisas que dependem realmente de uma governança global. Se teremos tempo para isso, é toda uma questão aí com relação aos cientistas ambientalistas, né? Mas eu acho que é preciso ver com isso. Eu acho que, nesse aspecto, a intensificação de trocas culturais e o diálogo intercultural pode ser muito, muito importante. Muito importante. Eu acho que nós temos que apostar nisso. Eu devo dizer aqui, viu, Luiz Henrique, uma experiência muito particular. Eu estive na China por um longo período, cerca de pelo menos um mês em 2015, e retornei depois em 2019. E aí fiquei um longo tempo, fiquei um ano. E a qualidade do ar melhorou enormemente. A gente sabe que, entre outras coisas, pela diminuição das emissões de carvão, especialmente em províncias circundantes do distrito, do chamado Distrito Federal, que não é Distrito Federal, é um município nacional, a capital de Beijing, né? E isso é visível e é comentado pelas pessoas, quer dizer, o sol aparece agora no inverno, no rigoroso inverno de Pequim, coisa que há muito tempo não aparecia, etc, etc, etc. Tem havido melhoras. A questão também da conversão para energia eólica e para energia elétrica também tem sido muito, muito importante, né? Eu lembro do período anterior, em que a gente estava o tempo todo com as buzinas e o ruído dos famosos entregadores, né? Muito antes da pandemia, a questão da entrega rápida e do delivery já era uma realidade numa metrópole como a China, como Pequim, e agora nós estávamos ao longo de uma coisa silenciosa, às vezes até perigosa, porque atrás de você vinha um pequeno furgão de entrega, etc., totalmente eletrificado, né? A grande parte dessas frotas são agora elétricas. Enfim, são coisas que qualquer pessoa que tenha passado esse período já pode perceber, etc., etc. Isso é suficiente? Possivelmente não. Isso é insuficiente. Enfim, eu acho que, no aspecto das traduções, pegando agora especialmente a cultura em língua portuguesa brasileira, e no aspecto das possíveis trocas entre autores chineses, autores brasileiros, etc., eu acho que há um campo enorme, né, de interesse, de mútuo interesse, que eu acho que pode e deve ser aprofundado, né? Eu acredito muito nisso e acredito que, para além dos governos, né, para além dos governos, eu acredito que os povos, né, a diversidade e a riqueza das histórias e das culturas, seja das culturas brasileiras e da cultura ou das culturas chinesas, pode, sim, promover e ampliar essa troca, né, de forma muito criativa e de forma muito positiva para ambas as culturas. E, se tratando de países tão importantes, eu acredito que isso possa ter impactos importantes, né, para o conjunto da humanidade. Obrigado.
Professor Francisco tocou em alguns pontos importantes, mas é um pouquinho sobre literatura, né? Eu sou um grande fã de literatura russa e eu achei que talvez não existisse nada tão profundo como a literatura russa. E aí, quando eu tive contato com a literatura chinesa, eu mudei de opinião. Não só por conta de Mo Yan, mas é um autor que eu gosto demais e recomendo para quem estiver assistindo a gente, Yu Hua, né? Mercadores de Sangue, um romance belíssimo sobre o período da Grande Fome, ali no período do Grande Salto Adiante. Eu concordo com as suas ponderações, professor Francisco, né? E acho que, como eu falei na primeira rodada, não se trata nem de demonizar a China como uma destruidora do meio ambiente, nem de achar que a questão está resolvida. Se trata de reconhecer a complexidade do problema e entender também que qualquer solução em termos de governança ambiental, governança climática, passa pela China. Passa pela China, passa também pela Índia. Acredito que talvez em breve, né, nós estaríamos também discutindo aqui no Brasil de uma maneira mais intensa as questões relacionadas ao desenvolvimento da Índia. Mas, foi muito bem lembrado, durante esse período do Donald Trump, a China, né, que tem uma política inteligente, eu diria, em vários aspectos, ocupou esse vácuo. Porque quando Donald Trump retirou, né, de uma perspectiva muito negacionista, os Estados Unidos, do Acordo de Paris, a China se comprometeu a atingir o pico de suas emissões de carbono em 2030 e chegar ao carbono neutro, né, em 2060. Isso significaria, né, que eles, por meio de políticas de reflorestamento e outras soluções, teriam um equilíbrio entre aquilo que se emite e aquilo que se absorve, né? Mas esses desafios são enormes. Por exemplo, é importante lembrar, saiu esse ano, né, o 14º plano quinquenal, que vai até 2025, 2026. E a meta deles, que inclusive apareceu como uma meta não vinculante, é alcançar 20% de energias renováveis, né, 20% de energias renováveis. Isso faz com que a gente tenha que lembrar, né, que mais de 80% da energia que a China usa hoje é fóssil, né? E nesse 20%, quando eu falo 20%, isso inclui, né, as hidrelétricas, que também trazem um impacto ambiental enorme, né? Embora ali não emitam tanto CO2 como as termoelétricas movidas a carvão. Mas, enfim, né, a China tem se utilizado desses dilemas ambientais globais para aumentar o seu soft power, que é aquele tipo de diplomacia mais voltada para a inserção cultural e para políticas construtivas, né? E tem tido um tipo de concorrência, competitividade com a União Europeia muito salutar, a meu ver, né? Esses dois países estão lutando para ver quem que desenvolve as tecnologias mais limpas e para ocupar esse mercado, né, que é um mercado que, a partir de agora, ganha cada vez mais importância. Só que em cada um desses aspectos tem muitas contradições. É interessante, por exemplo, a gente pensar que a China é líder mundial em veículos elétricos. Aliás, esse laboratório no qual eu estudei lá na China era onde tinha um engenheiro que cuidava dos carros elétricos. Mas existem pesquisas que mostram que os principais impactos ambientais do automóvel estão na fabricação, né? Indústria do aço, por exemplo, e não na circulação. Bom, se um veículo é um veículo elétrico, é aquele processo, né, de plugar e garantir que a bateria funcione. Mas de onde vem essa eletricidade? Vem de fontes renováveis ou vem, como no caso da China, né, largamente de combustíveis fósseis? Enfim, ao longo do 13º plano quinquenal, né, as emissões de carbono cresceram, em média, 1,7% ao ano. E quando a gente fala 1,7%, pode parecer pouco, mas para a China isso significa muita coisa, né? E aí esse crescimento se deu basicamente por conta da indústria do cimento e do aço. Nos anos anteriores, nos 3 anos anteriores, ali, esse período, 2015, a China tinha tido 3 anos de reduções consecutivas nas suas emissões de CO2, para depois voltar a aumentar, né? Então, isso mostra que não é um processo linear, é um processo complexo, contraditório, e eu acho que quem quer estudar essa questão a sério, de novo, né? Eu estou um pouco repetitivo nesse ponto, mas é que quase tudo que eu vejo vai ou para demonizar a China ou para louvar e achar que o nosso futuro está resolvido e que a China é o próximo farol da humanidade, né? Não existe solução que não passe pela China, mas a China, né, tem que aumentar o seu compromisso não só com o meio ambiente dentro de suas próprias fronteiras, mas também com outros países do sul global. Isso não depende só da China, depende desses países também terem legislações, né, ambientais fortes que impeçam qualquer tipo de impacto exterior, né? A China, ela negocia, por exemplo, com o Brasil, mas não só com o Brasil, produtos que trazem impacto ambiental e também outros que trazem melhorias ambientais. Se o Brasil direcionar a sua política externa para esse setor mais construtivo, para essa preocupação com o meio ambiente, não tenho dúvida nenhuma que a China vai ser um grande aliado, né? Mas, só para dizer que nós não falamos sobre isso, né, a política do um cinturão, uma rota, né, envolve mais de 60 países, né, envolve investimentos vultosos em infraestrutura e também em ampliação dos parques industriais. E em diversos países, isso vai implicar perda de cobertura vegetal, né, impacto sobre a biodiversidade e mais ainda investimento nos combustíveis fósseis. E a gente tanto precisa caminhar para uma saída, né, e não construir mais obras de infraestrutura para explorar mais petróleo, mais carvão e mais gás.
Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado, professor Francisco Fucci. Nós vamos, então, agora passar para o último bloco, que é o de perguntas. Nós contamos aqui apenas, no momento, com uma pergunta que foi dirigida ao professor Francisco Fucci, mas que, no sentido amplo, pode também ser respondida pelo professor Luiz Henrique, pelo menos como uma metáfora. A pergunta é a seguinte, foi feita por Marinice Oliveira Coelho. Gabriel Garcia Marques comentou a dificuldade do leitor europeu em imaginar um rio como o Amazonas, que de uma margem não se pode ver a outra. E o leitor chinês, como percebe a realidade latino-americana? Essa pergunta para o professor Fucci sobre o leitor, e nós diríamos para o Luiz Henrique e o ambientalista chinês, né, para que ambos sejam contemplados. Professor Fucci?
Agradeço muito aqui a Marinilce Coelho pela questão, né? Interessante. Acho que sim, quer dizer, se você pensar num público amplo, eu não tenho, imagina, longe de mim de ter a pretensão de falar pelo público, né, leitor chinês, né, que evidentemente é um público gigantesco. Na China temos ainda movimentos editoriais impressionantes, né, livrarias, etc., etc. Por outro lado, existe um movimento de digitalização enorme também, né, dos equipamentos culturais, etc., enfim. Mas eu acho que ainda, né, para parte considerável do público chinês, que é um público certamente muito diverso, muito variado entre as várias cidades, entre seja o público universitário, seja o público universitário que pode ter acesso à cultura hispano-americana ou à cultura brasileira, né, luso-brasileira, etc., mas eu acho que há um interesse, o que eu vejo claramente é que há um interesse enorme, né, há uma curiosidade, muitas vezes, claro, ainda tomada por uma visão, digamos assim, idealizada, né, uma visão talvez exótica, né, de um país, de países, de continentes tão distantes, né, e de povos tão distantes, mas há sim um interesse em conhecer, um interesse em ler, em buscar informações, em buscar fontes e assim por diante, né? Bom, o Rio Amazonas, esse rio oceânico, né, nós poderíamos comparar com o Yangtze, né? O Yangtze é menor que o Amazonas, sim, mas ele é um rio absolutamente impressionante do ponto de vista da sua extensão, da sua largura, deu ensejo aí a maior hidrelétrica do mundo, com, também tem toda uma questão que o Luiz Henrique falará melhor, né, sobre os impactos ambientais dessa mega obra, né, que foi o tema central do filme de Azam Khan, né, Em Busca da Vida. Enfim, eu acho que o público chinês busca muito essa questão, muito interesse pela questão dos povos originários, pela questão dos povos indígenas, né, a questão da sua sobrevivência, né? Eu estive lá e de forma completamente informal e espontânea, né? Organizamos uma ação solidária, né? Com estudantes, com colegas professores, com amigos e profissionais, de forma informal, porque não poderia fazer uma coisa oficial, que não é nem permitida, para doação aos povos do Alto Amazonas que já estavam sob ataque, né? Estou falando agora já de 2020, com o agravamento, inclusive, da pandemia, né? E sob ataque do governo atual, né? Então, eles têm muitos interesses sobre a Amazônia, veja bem, eu dei uma palestra, embora não seja a minha área específica, sobre o desmatamento da Amazônia a pedido dos colegas e dos alunos que queriam notícias e atualização sobre isso. E o público universitário chinês sabe bem que, contraditoriamente, né, como vem lembrando aqui o Luiz Henrique, de forma muito, muito correta, parte desse avanço, né, do desmatamento na Amazônia se deve aos impactos da exportação de soja, né, e da exportação de gado, né? São dois inimigos mortais da floresta, né? Então, quer dizer, o modelo de desenvolvimento chinês acaba impactando dessa forma negativa, né? E como que se poderia fazer para isso ser modificado, ser alterado? Isso foi tema, inclusive, de debates públicos que eu participei, né? Ao contrário também do que se imagina, que há uma espécie de censura total sobre tudo, não é verdade, os temas podem ser debatidos e pode haver, sim, discordâncias e divergências ou até indagações nessa direção. Quem sabe, né? Quem sabe, num outro cenário, evidentemente, não com esse desgoverno atual, que é um desgoverno da destruição da Amazônia, né? Mas quem sabe num outro momento se possa realmente aprofundar essa amizade no sentido aí da civilização ecológica, desse termo civilização ecológica se tornar menos ideológico e mais efetivo, né? Como política internacional, né? Entre dois parceiros tão importantes como seriam a China e o Brasil, né? Por exemplo.
Bom, nosso debate está chegando ao fim. Eu acho um pouco difícil comentar essa pergunta porque pode dar margem para generalizações indevidas. Mas, enquanto brasileiro, minha experiência na China, eu posso dizer que eles eram muito amáveis. Quando eu falava minha nacionalidade, eu era muito bem recebido, né? E, com relação à Amazônia, é curioso, porque a maior parte das pessoas com quem eu conversava não eram grandes conhecedores da geografia brasileira. Eles mencionavam, é claro, o Rio de Janeiro e a Amazônia, né? E eles têm pouco tempo de férias, eles são muito ocupados, né? Nem sempre eles podem ir para outros países, mas alguns, inclusive, diziam, né? Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro, passar 2 dias e depois seguir para a Amazônia. Então, isso faz parte, sim, do imaginário das pessoas, pelo menos se a minha experiência, as minhas conversas forem, em alguma medida, representativas, né? Acho que era bastante sempre nesse sentido que eles comentavam. E o professor Francisco comentou de uma maneira precisa, né, o impacto da importação chinesa de soja e carne bovina. Existe um cientista que é estrangeiro, mas que trabalha no Brasil há muitos anos, que é o Philip Fernseid. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com outros cientistas do IPCC em 2007, e ele tem estudos que mostram de uma maneira muito nítida, né, como a importação dos chineses contribui para o desmatamento da Amazônia. Mas, de novo, não vamos demonizar os chineses. Se nós tivéssemos uma legislação ambiental que não é tão ruim assim, o problema nos últimos anos tem sido a fiscalização, né, e o incentivo do governo para o desmatamento, então os chineses teriam que se adequar, né? Se nós não pudéssemos enviar tanta soja ou tanto gado por razões ambientais, eles não iam tratar o Brasil como inimigo por causa disso. Se o Brasil apostasse, por exemplo, na bioeconomia, né, como um setor de ponta na tecnologia, e pedisse, né, cooperação chinesa, os chineses, sem dúvida nenhuma, gostariam de participar, né? Então, se a gente tem a oferecer desmatamento, bom, eles são muito pragmáticos, né? Serve para resolver um problema muito grave na China, que é a garantia da segurança alimentar num país que tem um solo tão comprometido e boa parte do seu território como um território desértico. Mas, se ao invés de desmatamento a gente quiser um tipo de comércio que vá para o lado da bioeconomia, os chineses, sem dúvida, eu acho que a diferença do imperialismo clássico, os chineses são mais cooperativos, né? Então, eu acredito que depende muito dos países que estabelecem essas relações comerciais com a China. Mas, para finalizar, né, eu sempre fui muito bem recebido, pelo menos na época que eu estive lá, 2015. Agora, a gente tem um governo que pode dificultar e tem dificultado bastante a relação, né, do Brasil com a China. Espero que não piore.
Agradeço ao professor Francisco Futi Hajman, ao professor Luiz Henrique Vieira, pela participação nesse diálogo, que é o primeiro de três sobre o lançamento do livro China Contemporânea, 6 interpretações. Amanhã nós teremos um debate, um diálogo com a presença do professor Bruno Hender e do professor Elias Jabu, nesse mesmo horário, iniciando sempre às 18 horas. E agradeço sobretudo a vocês que permaneceram aqui nos acompanhando até esse momento. Boa noite a todos.
O site A Terra Redonda é um espaço para intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e ativistas de movimentos sociais. Os artigos postados se inserem na linhagem da reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie. Os artigos podem ser acessados no site aterraerredonda.com.br.